UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Domingo agora, dia 31, o Brasil vai às urnas novamente. No primeiro turno, nós conversamos com o professor emérito da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, cientista político Fábio Vanderlei. E agora, às vésperas do segundo turno, voltamos a conversar com o professor Fábio Vanderlei para discutirmos essa segunda etapa das eleições. Bom, antes de tudo, professor Fábio Vanderlei, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, professor.
Bom dia, prazer é meu.
Bom, professor Fábio Vanderlei, logo no início do segundo turno, alguns cientistas políticos apontaram o seguinte: olha, os eleitores mais conscientes brasileiros, que têm uma maturidade maior, ficaram na dúvida e fizeram uma opção de levar a eleição para o segundo turno, para que tenham mais tempo para conhecer as propostas. E aí, professor, o senhor acha que isso funcionou mesmo? Porque o segundo turno tem sido muito mencionado como uma baixaria, né, com relação à falta de propostas também. Como é que é, professor?
Eu acho que essa interpretação é equivocada, né? Acho que não há razão para presumir que o que aconteceu no final do primeiro turno seja o resultado da ação deliberada de algumas pessoas empenhadas em assegurar um segundo turno para refletir melhor, para poder decidir melhor. Eu acho que foi simplesmente uma manifestação de preferência por uma candidata, especialmente a Marina Silva, né? Teve as preferências por ela, aliás, divididas entre tipos diferentes de eleitores, né? A gente que se identificava com as ideias verdes, ambientais, etc. Gente atraída por sua fé, né, religiosa. Gente descontente com as opções correspondentes a Dilma e a Serra, etc. De maneira que nós tivemos um segundo turno que resultou da onda que se criou, afinal, misturando temas religiosos com, digamos, o lado verde da
Marina. Sim, sim. Muitas pessoas criticam dizendo que política não deveria envolver religião. Qual a opinião do senhor, hein, professor?
Bem, eu acho que certamente a defesa da ideia de um Estado laico é positivo, né? O que não significa que as pessoas não tragam para a política os seus valores, né? Em associação com seus interesses mais imediatistas, mais de natureza material, pecuniária, o que seja. Há também valores que fatalmente vão estar em jogo na política, e eu acho que é natural. O que não é natural é que a gente tenha o que vimos aqui, isso é a exploração feita de uma maneira demagógica, eleitoreira, dos temas religiosos, né? Inclusive, em alguns casos, uma postura que foi claramente hipócrita, com a abdicação de posições que são posições que tinham sido manifestadas anteriormente, que são perfeitamente defensáveis, a ideia do aborto como um problema de saúde pública, que, portanto, tem que ser tratado como tal, independentemente das questões, dos aspectos religiosos envolvidos. Houve claramente, por parte dos candidatos, um recuo em relação a isso, em alguns casos, em um dos casos pelo menos, e certamente nos dois casos, e pelo menos em um dos casos a tentativa de explorar eleitoreiramente o tema.
Sim. Professor, voltemos a Marina Silva. A Marina Silva resolveu não apoiar nenhum dos candidatos no segundo turno. Para o senhor, os eleitores da Marina acompanham esse posicionamento dela ou são independentes, hein, professor?
Eu acho que provavelmente vão ter um pouco de tudo, né? Vai haver gente que... Aliás, as pesquisas têm indicado isso, né? Vai haver gente que não vota em ninguém, que vai votar em branco, anular, o que seja. E vamos ter também uma certa divisão dos demais entre as duas candidaturas que estão ainda postas.
Então, o fato da Marina Silva se posicionar neutramente não influencia tanto, não é, professor?
Não tanto. Alguma influência pode ter, mas certamente não muita, né?
Ok. Professor, o senhor falou em pesquisas. Eu me lembro que no primeiro turno, as pesquisas apontavam até uma vitória da candidata Dilma Rousseff no primeiro turno. Nós temos aí agora as pesquisas apontando uma vantagem para essa candidata. E já começa a se questionar essas pesquisas. O senador, né, eleito senador Aécio Neves, diz que os institutos têm que ser revistos, que eles estão errando demais. Qual que é a opinião do senhor sobre essa questão das pesquisas eleitorais, hein, professor?
Eu acho que as pesquisas não erraram nada demais, não. Enfim, o que nós tivemos na verdade, com exceção de algo um pouco irregular, digamos, que é o erro do Ibope na pesquisa de boca de urna, que aí as coisas estão dadas, é simplesmente questão de ter uma representação, uma amostra que represente adequadamente o universo pesquisado. Com exceção disso, o que houve é que simplesmente nós tivemos uma tendência que se afirmou no final, né, de apoio à Marina Silva, que foi, como eu digo, que se intensificou no final. As pesquisas não podem... não há razão para esperar que as pesquisas possam ser prospectivas, né? Elas possam dizer o que vai acontecer. Nós já tivemos vários casos em que as coisas se aceleram numa direção ou noutra no final e não é possível captar inteiramente isso. E no caso da Marina Silva, claramente o crescimento que tinha vindo até 10, 12, isso, etc., que tinha sido captado pelos institutos, se acelerou intensamente nos últimos dias, 2, 3 dias, e levou aos 20 milhões de votos. Né? Então, acho que é natural que isso aconteça. Né? Não há nenhuma razão para maltratar especialmente os institutos. Acho que a convergência que nós estamos observando agora, em geral, dos resultados, é um indício bastante forte que elas provavelmente não está correta.
Sim. Nós estamos entrevistando, conversando ao vivo com o professor emérito da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, cientista político Fábio Vanderlei. Bom, professor, o segundo turno agora acontece às vésperas de um feriado prolongado. O senhor acha que isso pode influenciar? Eu tenho ouvido, né, e visto também muitas propagandas eleitorais dos dois lados pedindo as pessoas para não viajarem, para não deixar de voltar. O que o senhor pensa disso? O senhor acha que isso realmente pode influenciar no resultado da eleição, professor?
Certamente pode, né? Há muita gente que deixa de votar aproveitando o feriado. Isso pode afetar. E há aquela observação adicional de que a propensão a desfrutar o feriado, a viajar, etc., é maior em determinados estratos socioeconômicos, né, gente mais rica, etc., que têm a tendência a apoiar um dos candidatos, o Serra, pelo que as pesquisas mostram. Então, provavelmente, nesse setor, né, o Serra tenderia a ser mais prejudicado. Mas, por outro lado, ocorre também por motivos variados, não em que são em boa medida independentes do feriado, ocorre também que haja, enfim, falta ao voto, né? No caso de gente mais pobre, no Nordeste, tende a ser alta, etc., o que afetaria o eleitorado de Marina, eu digo de Dilma.
Dilma. Né?
Então, enfim, é um pouco incerto o efeito que isso pode ter, mas eu acho que, provavelmente, tendo em vista o que acontece de um lado e de outro, não há razão para esperar que isso afete a tendência que as pesquisas têm apontado. Acho que, dificilmente, a coisa iria numa direção determinada e em volume suficiente para eliminar a diferença de 12, 14 pontos que as pesquisas estão colocando em favor da Dilma Rousseff.
Sim. O senhor acha que essa transferência de votos do Lula para Dilma, ela aconteceu? Por exemplo, a gente teve de Aécio para Anastasia aqui. Foi um pouco na mesma proporção, professor? Como é que é isso, hein?
Eu acho que não tem a menor dúvida que houve a transferência, assim como houve também no caso do Aécio, né? No caso da Dilma, em particular, se trata de alguém que não só era pouco conhecida do público, tinha uma atuação eminentemente técnica, administrativa, etc., como é também como candidato alguém muito difícil de carregar, né? Acho que é um caso talvez mais exemplar daquela ideia do poste, né?
Sim.
Acho que o fato de que ela eventualmente venha a ganhar a eleição é um milagre total do Lula. Né?
Um poste pesado, né, professor? Difícil de carregar. Pesado, né? Entendi. Muito bom. Professor, vamos agora falar um pouco sobre o segundo turno. Eu tenho ouvido muito nas ruas, aqui também, né, na universidade, as pessoas reclamando muito do nível da campanha, muito apelativo e tal. Mas isso é normal, professor? Como é que é? E o eleitor reclama, mas acaba votando? Como é que funciona isso, hein, professor?
Bem, enfim, certa maneira, é lamentável, mas, num certo sentido, é normal. Né? Nós vemos nas campanhas norte-americanas também, nós vemos muita baixaria, muita coisa pesada pipocando durante as eleições, com força, com o uso pesado do dinheiro privado na campanha nas televisões, na internet, etc. E coisas muito negativas, né? Um tom muito negativo. Eu acho que isso é fatal. A tendência é que haja polarização e uma radicalização, uma intensificação de sentimentos negativos à medida que a disputa se torna um pouco mais difícil, etc. E, de certa maneira, isso pode acabar tendo até um papel positivo, me parece. Né? Você acaba com isso, de alguma forma, intensificando a tendência do eleitorado a se identificar mais estavelmente com um ou outro partido, eventualmente ajudando a que se simplifique o sistema partidário, etc., e criando lealdades partidárias que vão ser importantes para que o próprio sistema partidário se consolide, de alguma forma. Eu costumo lembrar a experiência que pela qual o próprio Brasil passou décadas atrás com o PSD e o DN.
Ah, tá.
Em que havia uma identificação, se criou uma identificação intensa, tendo em vista o papel que a figura do Getúlio Vargas cumpria em relação aos partidos, não? O PSD era com criação dele e tal, e isso resultou em que você não tinha nada parecido com o troca-troca partidário que nós vivemos recentemente. O eleitor seria punido eleitoralmente se, de repente, de peixeidista virasse denista ou vice-versa. Acho que um processo desse tipo pode estar em andamento no país, de maneira que você acaba criando uma identificação petista, PSDBista, etc., que é relevante do ponto de vista de assegurar uma certa estabilidade, eventualmente, na operação do próprio sistema partidário.
Ok. Professor, a gente tem sempre, né, durante a campanha, a campanha também acontece na televisão, no rádio, nas ruas, na internet, mas esse ano nós tivemos uma ação do telemarketing. E eu mesmo recebi dois telefonemas dos dois candidatos, né? O que o senhor acha disso, hein, professor? Esse telemarketing, ele funciona também? Ele é uma estratégia boa ou ele é meio... ele acaba irritando as pessoas?
A minha impressão, porque isso aí eu não conheço nada de estudo disso, de pesquisa, etc. Só poderia responder na base da impressão.
Isso.
A minha impressão é de que, enfim, iria mais no sentido da segunda hipótese que você levanta, que é algo que não é muito efetivo, que irrita, que aborrece. Eu mesmo não escuto aquela conversa, né?
O senhor recebeu o telefone?
Eu recebi alguns telefonemas. Eu não estou disposto a ficar ouvindo, especialmente quando você se dá conta de imediato que se trata de uma gravação. Há algo de ofensivo nisso, né?
Verdade.
Algo de claramente irritante, né?
E tem uma estratégia, né? Porque eles cumprimentam você e dão um tempo. Então você acha que é de verdade a ligação.
Mas disfarça muito mal a coisa.
Muito,
né?
Mal, é verdade.
Dá logo para perceber que se trata de uma gravação e pronto.
É muito, muito complicado mesmo. Bom, professor, para finalizar, nós tivemos aí o Ficha Limpa aprovado às vésperas do segundo turno. Essa aprovação pode trazer problemas? Quais tipos de problemas? Como é que ficamos com isso aí, hein, professor?
Bem, eu acho que é melhor que haja a aprovação ou que haja uma deliberação do Supremo a respeito da coisa do que a situação que nós tínhamos antes, em que não havia decisão e ficava essa insegurança criada, etc. Quer dizer, pouco lamentável, né, que uma instância final, afinal de contas, do judiciário, o STF, ajude a criar uma situação de indefinição e de insegurança jurídica, né? Podia complicar bastante as coisas aí para frente. Bem ou mal, houve uma decisão, acho que isso é o melhor. Se a decisão é a melhor do ponto de vista jurídico ou não, é uma outra questão, né? Eu acho que esse problema é um problema delicado. Não é à toa que o STF se dividiu, não é à toa que as discussões foram ásperas, às vezes, como na participação, por exemplo, em particular do Gilmar Mendes na última decisão, etc. Mas, de toda forma, alguma decisão houve, eu acho que isso é melhor do que não ter havido.
Ok. Bom, professor Fábio Vanderlei, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui conosco. Vamos aguardar os resultados e a gente repercute, né, conversando mais uma vez com o senhor também aqui. Tá bom, professor?
Prazer.
Tá, joia. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia.
Bom dia.
Este foi o professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, cientista político, professor Fábio Vanderlei. Ele conversou conosco no final do primeiro turno, Falamos a respeito, né, das eleições presidenciais e para governador, e deputados e senadores. E agora, mais uma vez, às vésperas do segundo turno das eleições, a gente conversou com ele a respeito de vários aspectos. É interessante, pois o professor colocou que essa, né, essa coisa das campanhas serem muito apelativas é normal, isso acontece, e de certa forma facilita um pouco, orienta e consolida, sedimenta a posição do eleitor a respeito de um ou de outro candidato. É bem interessante mesmo. E o telemarketing, realmente, vou te contar uma coisa, muito chato mesmo.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.